está fazendo uma série que se chama A Cara do Pai, e é uma série, assim, tema bem genérico, e a gente está buscando assuntos que tentam revelar qual é a forma, como é que a gente pode se parecer mais com o Senhor. Senhor Deus, nosso Pai. Porque os filhos deveriam ter a cara do Pai, esse é o que é esperado. Mesmo nós que somos adotados pelo Senhor, não somos filhos genéticos, a gente adquire semelhanças, adquire comportamentos, maneira de ser com os pais, e a gente, isso não faz diferença se a gente é de natural ou se a gente é adotado. No nosso caso, nós somos adotados, vocês sabiam disso, né? Todos nós. O único filho que Deus tem é o Senhor Jesus, o único filho natural. Nós somos todos adotados. E a gente está tentando entender um pouquinho sobre isso. E hoje a gente vai refletir sobre mais um pontinho. E o nosso texto base, que na verdade, eu vou ser franco com vocês, a nossa mensagem não é uma literal interpretação do texto, né? Mas é uma referência. E o texto que a gente vai usar está em João 4,34. Outros textos eu vou citar aqui durante nosso compartilhamento. Esse texto é um texto de Jesus dizendo: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. É isso que está ali? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Nós vamos usar isso aqui de uma forma muito simples. Há algo que Deus propõe para que nós façamos. Isso tem a ver com ser a cara do Pai. Ser a cara do Pai é se envolver com as coisas que o Pai propõe para nós nos envolvermos. Ser a cara do Pai é amá-lo a ponto de obedecê-lo. Não é um amor paixãozinha, né? É um amor que obedece, é um amor que segue o Pai e tenta refleti-lo. Jesus deu esse modelo para nós. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Se eu não segurar, eu saio totalmente do que eu planejei e começo a falar de outra coisa. Esse texto é muito significativo na sua própria, suas palavras, muito claro até. Mas vamos lá. Existe um conceito dentro do nosso contexto aqui do movimento Vineyard. Uma das pessoas mais influentes do movimento, que foi John Wimber, ele cunhou uma frase que dizia assim: todos jogam. Porque o coração do John Wimber era com que as pessoas descobrissem o seu chamado em Deus, o seu propósito em Deus, e vivessem isso integralmente, vivessem isso intencionalmente, vivessem isso com força, com vontade, com, sabe, com dedicação, com consciência. A gente falou que essa série tem a ver com identidade também. Qual é a minha identidade? Quem sou eu? Para fazer o que quiser. Hã? E ele disse isso porque todo o ministério dele como líder ou como pastor, ele segue, eu acho que tentando seguir as escrituras, ele diz: qual é a função dos líderes, dos pastores? É treinar, edificar, equipar os santos. Está escrito isso em Efésios. Preparar as pessoas para serem igreja. Igreja, nós falamos antes, não é prédio. Igreja são pessoas. A igreja só existe enquanto existem pessoas. Pedras vivas, chamou o apóstolo Paulo. Nós somos pedras vivas, nós nos mexemos, nós temos ações, nós reagimos. E a expectativa de cada um de nós tem que ser reagir à forma como o Pai reage. Jesus fez isso de uma maneira muito linda. Jesus fez isso de uma maneira muito prática. O que ele via Deus fazendo, ele fazia. Pessoas experimentadas hoje na vida com Deus, talvez sêniores já, né? Pessoas longa data de vida. Estava comentando agora há pouco sobre uma dessas pessoas. Mesmo quando eles ministram em meio a multidões, eles sabem exatamente com quem orar, porque eles discernem o que é que Deus está fazendo. Deus está agindo na vida dessa pessoa, deixa eu colaborar. Deus está agindo na vida dessa pessoa aqui, deixa eu colaborar, deixa eu agir com Deus. Na nossa caminhada cristã, na prática, no início, a gente acaba tentando ministrar a todo mundo, porque a gente não tem muito discernimento ainda de quem Deus quer fazer. Mas à medida que a gente vai conhecendo o Pai e sendo mais a cara do Pai, a gente começa a discernir: Deus está fazendo isso na vida dessa pessoa agora, e eu preciso ser instrumento de Deus para colaborar com isso, para ajudar nisso. Isso influencia qualquer área, influencia a área da pessoa vir a crer em Jesus, influenciar a área de você orar por um enfermo, orar por uma situação, tudo. O ministério de Jesus era muito efetivo porque ele sabia o que o Pai estava fazendo a cada hora. E eu não tenho dúvida que talvez ele passou por algum cego, ou algum aleijado, ou alguém que precisava de restauração social, alguém que estava afastado. E eu não tenho dúvida que talvez ele passou por algumas vezes, até que Deus falou: chegou a hora dessa pessoa, meu filho. É hoje o dia que eu planejei para trazê-lo de volta. A semente que eu gerei no coração dele está brotando, está pronta. Entende? O semeador saiu a semear. Ele é quem lança a semente. Nós vamos trabalhando com ele. Então, já podia encerrar a mensagem, né? E pensando no Todos Jogam, uma figura que me veio muito clara, eu acho que eu já comentei isso com vocês, houve uma época que eu fui jogador de vôlei durante 4 anos, em uma equipe. E quando a gente fala de Todos Jogam, vou repetir o que eu falei naquela época no mesmo exemplo. Coisa mais chata para um jogador é ficar no banco de reserva. É muito chato. Mas a coisa que importa você saber aqui nesse momento são duas coisas simples. Primeiro, no reino de Deus, vivenciando a vida aqui na igreja, não existem reservas. Talvez você não seja 100% pronto, você acabou de chegar. Se é o caso que eu falei agora há pouco, né? Se você brinquei aqui um mês, se você tem um mês de vida cristã, gente. Não é um mês de membresia, não é um mês de visitação, é um mês de vida cristã. Você teve um encontro com o Senhor Jesus, isso mudou seu coração, você começou a vivenciar a palavra de Deus e você está comendo que nem um louco a palavra de Deus, porque agora a comida sua é a vontade de Deus, então você precisa conhecê-lo. Você vai conhecer aonde? Nas Escrituras. E você está fazendo isso aí há uma semana, eu diria que uma semana, se alguém comeu a Bíblia uma semana, já dá para ir lá para caçador já. Na verdade dá para ir antes, mas a gente está aqui tentando mandar alguém assim com, né, já com influência assim do alto. Entende o que eu quero dizer? Não existe reserva no plano de Deus para aqueles que estão na igreja. Todos foram chamados, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E a segunda coisa é que o reserva, apesar de reserva, no meu exemplo aqui, o reserva tem que estar pronto. Já pensou eu lá no banco de reserva? Louco para entrar? E aí meu treinador fala assim: Leandro, agora você vem. Eu falo: mas aqui eu não estou bem hoje. O que você está fazendo aqui? Você não está pronto? Como assim não está pronto? Não, estou com medo. Mas bem agora que estamos perdendo, porque reserva tem esses problemas. Reserva muitas vezes entra quando o time está perdendo. Ou quando o treinador já desistiu. Já viu o jogo da seleção, né? Que jogo perdido, aí entra todos os reservas, assim, para dar uma chance para o cara jogar. Mas assim, tem que estar pronto, cara. Tem reserva que entrou e moeu. O cara estava pronto. Só não estava ali porque não podia. Só tinha 11, só cabe 11. No meu caso, só cabia 6, é pior ainda. Ficar morrendo de vontade. Então, isso é uma coisa para você pensar, não tem reserva. Aí, todos jogam. Aí, desculpa aqui a intimidade, mas exceto o reserva. Olha lá. O reserva, tadinho, não tem nem uniforme. É um cara... É terrível, cara, terrível. Todo mundo de uniforme. Isso aí eu estava acabando de chegar no time, então eu era menos do que reserva, era quase gandula. Enfim. Mas eu queria jogar. Essa é a pergunta. Você quer jogar? Você está se preparando para jogar? Você está treinando? Você está buscando isso? Porque isso vem de Deus para você fazer. Nós não estamos falando aqui de formar pessoas na faculdade. Nós estamos falando de levar a vida de Deus. Nós estamos falando de levar a palavra de Deus. Então eu preciso ter tempo com Deus. Eu preciso conhecer a Deus. Preciso ler as Escrituras. Preciso tirar minhas dúvidas. Eu vou ser confrontado. No que é que você crê? Não sabe explicar. O básico. Porque o básico é o básico. O básico não é para você convencer a pessoa com argumentos, mas você dar razão da sua fé, as Escrituras dizem. Todos nós temos que estar prontos para dar razão da nossa fé. É tão simples quanto você parar um dia e escrever seu testemunho pessoal. Já tentou fazer isso? Para um dia, olha para a sua vida. Quando foi que eu conheci o Senhor? Quais foram as circunstâncias? Escreve lá. O próprio John Wimber, que a gente acha ele o máximo em termos de professor, né, tremendo professor, ele era tão simples nas atividades quanto a fazer isso. Fala assim: olha, eu carrego na minha memória o meu testemunho. Se eu não tiver tempo de falar nada, eu conto a minha história para a pessoa. Olha, eu queria dizer para você, eu também sou igual a você, não tem diferença, mas em um determinado momento, Deus me chamou a atenção para isso, Deus fez assim, e eu comecei a crer, e eu tive esse desafio, e eu, entende? Ele conta a sua história, e ele coloca a fé dele, e ele exalta Jesus Cristo. Deixa eu tirar isso aqui, porque vocês já estão meio assustados. Pensando nisso, em todos jogam, não tem como eu dar uma fórmula para vocês mágica de que vocês vão aplicar em casa, vocês podem aplicar em casa e se tornarem grandes jogadores. Mas existem algumas verdades que a gente pode colocar aqui rapidamente para você pensar a respeito e ajudar você a encontrar seu propósito e repensar a sua participação nisso tudo, tá bom? São verdades que a gente recebe modelada por Jesus, modelada pelas Escrituras. A primeira verdade que eu queria compartilhar com vocês é: tenha uma visão ampla. A nossa carreira de fé é uma carreira de longo prazo. Não tente resolver tudo de muito rápido. Amanhã, nós temos uma pressão hoje em dia para a gente decidir a nossa vida, né? O vestibular está chegando, o cara começa a andar em círculo, porque não sabe o que vai fazer. O que você quer fazer no vestibular? Ah, eu estou entre medicina e ciência aplicada. Tudo nada a ver uma coisa com a outra, né? Quero fazer biologia e advocacia. Estou assim, bem, eu estou bem claro sobre o que eu quero para a minha vida. Então, o que acontece? É um momento de decisivo. A primeira coisa para você começar a pensar o seu propósito, para ser um jogador, ou ser um participante ativo na vida da igreja. E quando eu falo da vida da igreja em termos de missão. Não é da vida da igreja em termos de programa de igreja. Eu estou falando de ser ativo na vida da igreja, dentro da comunidade da igreja, mas como igreja, fora da igreja, como vida de alguém que é igreja, não que simplesmente faz parte de uma igreja, tá? Estou falando em termos de missão da igreja. Então tenha essa visão ampla. Note que interessante, Noé, quando recebeu o seu propósito mais claro, ele estava com 500 anos, mas a Bíblia diz que Deus achou graça, não foi? Entre os homens ali, ele falou: poxa, Noé tinha o temor do Senhor, ele já vivia a sua vida com Deus, a sua vida, a gente vai falar cristã, é difícil, né? Porque Cristo não tinha vindo ainda, mas a sua relação com Deus, que Paulo fala na primeira carta, ninguém é desculpável, porque a própria natureza revela a existência de um Deus, e no mínimo você tem que ter essa reverência, até que você encontre o caminho que é Cristo. Há um só caminho que é Cristo, mas a própria natureza revela a existência de um Deus, e Noé tinha esse temor no coração. Deus olhava para ele. Vou dizer uma coisa para você que talvez seja interessante de pensar. É mais ou menos assim: Noé, se tivesse vivido após Cristo, ele aceitaria, ele receberia a oferta de salvação e de redenção que Cristo iria trazer. É mais ou menos assim que Deus via Noé. Deus está fora do tempo, Deus conhece todas as coisas. 500 anos. Dá para você esperar 500 anos para saber seu propósito? Bom, a gente não vive 500 anos hoje, né? Bom, Abraão, quantos anos tinha? 75, a gente esquece dessas coisas. Ele viveu 75 anos de temor, e um pouco antes Deus o chamou, e ele caminhou em fé para conhecer seu propósito. Moisés tinha 80 anos, até então era praticamente um príncipe, não tinha a menor noção do que ele iria fazer. O ponto aqui é: não entre em pânico com relação ao seu propósito. Vamos olhar para aquilo que já é possível para a gente fazer hoje, mas considere que você está numa jornada de longo prazo. Você vai viver para Deus, vai fazer coisas para Deus, vai viver a aventura de andar com Deus por um longo tempo. E a ciência está meio que... Tem gente que vai achar que é heresia eu falar isso, né? A ciência está esticando um pouco a vida do homem, sob permissão de Deus, é claro. Deus tem tudo sob controle, mas a ciência está ajudando, não está? Tá certo que você vai tomar 25 tipos de remédios quando você tiver com 70 anos, né? Vai ter que ir ao médico para tomar uma injeção de manutenção da vida. Eu já inventei o nome da vacina já. Vem com todos os componentes. E vai ser daqui, vai voltar aquela pistola que a gente amava quando era mais novo, assim, sabe? Um shot. Pronto. Está garantido aí mais uns 2 anos. Se você cansou da vida, é só parar de tomar a vacina de manutenção e você vai pro natural. Escreve o que eu falei aí, depois daqui 15 anos vocês me avisam, se não foi mais ou menos isso. Nós vamos viver mais, que bom, vamos aproveitar, então minha jornada é longa, tá? Então mantenha uma visão ampla, Na jornada com Deus, nós todos somos como crianças e temos um longo caminho pela frente. O céu azul está lá na frente, aqui talvez um pouco de estrada de pó, mas é uma longa caminhada. Você não sabe o que tem depois das montanhas, Deus sabe. Segunda coisa, segunda verdade central: ter uma moldura correta. Do que eu estou falando? Vamos dar um exemplo aqui de uma grande pintura. Uma grande pintura é bem mais feinha sem uma bela de uma moldura, certo? Concorda comigo? A moldura faz diferença. A moldura errada numa pintura também estraga a pintura. Você vai olhar a pintura, você não consegue tirar o olho, mas tem uma coisa te incomodando. Se você tiver toque, então, você não consegue nem olhar para a pintura, porque tá desenquadrado, tá esquisito isso aqui. Pintura é toda chique e tem uma moldura horrível. Ou a pintura é simples e tem uma coisa dourada, roubou a cena, né? O cara vai e fala: o que você achou da pintura? Nossa, que moldura linda. Né? A moldura certa é importante. Tem quatro coisas que nos ajudam nessa moldura. Essa moldura, ela tem o propósito, na verdade, a razão dela é cercar o nosso propósito e evitar que a gente invente, porque depois de você pensar numa jornada de longo prazo, algumas vezes a gente vai ter a tendência a inventar um ministério. Eu preciso fazer alguma coisa. A gente fica desesperado, porque a gente não está pensando no longo prazo. A gente não está pensando em andar com Deus e Deus revelar o nosso ministério, o nosso propósito principal. E aí a gente começa a inventar um propósito para se enquadrar nas coisas. Não vamos fazer isso. Então, moldura quatro lados, pensa aí, quatro coisas para a gente considerar enquanto você busca seu propósito. A primeira delas é: Jesus é soberano. Significa que Ele reina sobre todas as coisas, Ele tem o controle das todas as coisas. Não há motivo para a gente entrar em desespero com relação ao seu propósito. Eu já vi muita gente, às vezes, vir conversar, aconselhamento, alguma coisa, e está desesperado, porque está achando que não faz nada, que não serve para nada. Mas não foi nem caçador. Hein? Tarefa simples. Tarefa que se faz estando vivo, tendo as mãos e os pés. Talvez uma boca. Talvez você não precise nem usar ela. Talvez seja melhor você não usar ela. É possível. E às vezes as pessoas estão: ah, eu não tenho ministério, ah, eu não sei quais são meus dons. Eu ontem ouvi um exemplo interessante. Às vezes a pessoa querendo calçar o sapato do outro, né? Usa o seu sapato, o sapato que Deus te deu. Por que você quer o sapato do cara que toca violão na adoração? Por que você quer o sapato do cara que lidera um grupo especial de trabalho? Usa o seu sapato. O sapato dele é para ele, o seu é para você. Cada um tem o seu dom, o seu chamado. Essa é uma parte da moldura, saber que Ele é soberano. Ele vai instruir você. Você está anotando aí, anote aí Salmo 66, 9. Foi Ele quem preservou a nossa vida. Jó 21, 14. Ele executa seus decretos contra mim e tem muitos outros planos semelhantes. Ele controla a minha vida. Salmo 32, 8. Eu, o Senhor, o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. A segunda parte dessa moldura é saber que Jesus é bom. Aquele que não é bom é o nosso inimigo. Esse vem para matar, roubar e destruir. Aí você fala: ah, mas isso é muito simples. Eu sei que Ele é bom. Sabe? Então viva como alguém que sabe que Ele é bom. Confie na bondade dEle. Não ache que Ele está tramando contra você. Jesus está de treta comigo. Está me enrolando. Porque eu sei que essa altura, por tanta coisa que eu já sei, eu já deveria ser. Sabe quando você começa a achar que Deus está demorando para fazer? Deus tem um tempo certo para você. E talvez você está enrolando em algumas atividades que Ele já pediu para fazer e é meio que nem escola, entendeu? Não passou na disciplina A, Ele não vai te dar a disciplina B. Para de protelar. Faz o que Ele pediu para você fazer. Se empenha. Trabalha com Ele. Seja aprovado na disciplina A. Prove o seu valor naquela disciplina, que você é confiável, porque Ele já te confiou uma disciplina. Você está preocupado com a segunda, achando que Ele não fez nada ainda por você, mas Ele já te confiou uma disciplina, que é a medida certa para você, capaz, possível, nada além da sua força, nada que não seja a medida ideal entre você depender dEle e usar seus talentos que Ele te deu. Ele é bom, confie no processo que Ele está fazendo na sua vida. Terceira parte da moldura, para você não ficar inventando propósito, é saber que Jesus comunica-se conosco. João 10 diz que minhas ovelhas conhecem minha voz e me seguem. Esse aqui é um problema, e eu vou falar dela rápido, vocês me desculpem, porque senão a gente vai ter outra mensagem dentro da mensagem. E esse é um ponto para mim muito sério, uma coisa que eu tenho buscado cada vez mais na minha vida. Eu preciso aprender a reconhecer a voz do pastor. Quantas pessoas vêm e dizem: eu não sei o que Deus quer para mim, eu não estou ouvindo. Ou quantas vezes as pessoas vêm e dizem assim: Deus está falando para eu fazer tal coisa. E eu olho e falo: não está não. Não está não. Às vezes está claramente contra as escrituras. Não, Deus não está falando isso para você não. Aí às vezes não é tão claro, são opções, aí fica difícil, né? Porque o meu papel não é... Quem é que a gente falou ali que dá direção, que conduz a vida? É o Senhor. O meu papel não é dizer você não faça isso. O papel é ajudar você a pensar o que as escrituras querem para você. E você precisa tomar consciência e decisão da sua vida. Mas ele fala conosco que a gente tem que aprender. Como é que a gente faz isso? Primeiramente pelas escrituras, é a primeira fonte de revelação da vontade de Deus. Mas também pela oração, pela voz interior do Espírito Santo, conhecendo a linguagem de Deus. Circunstâncias da vida às vezes nos ajudam a ver isso. Pessoas de nossa confiança, na multidão de conselhos à sabedoria. Não sai tomando decisão, principalmente se isso vai mudar a sua vida. Conversa com as pessoas, pede para as pessoas orarem com você, orarem por você, senta de novo para conversar, porque a sua visão tem que ser ampla. Nada de desespero. Não é para amanhã que você tem que estar fazendo alguma coisa. Você não vai salvar o mundo, gente. Síndrome de super-herói. Você não é o salvador do mundo. O salvador do mundo é um só. Deus chama você, pare para escutar o que Ele quer fazer. Eu me lembro que em 2005 eu ouvi Deus falando alguma coisa para eu fazer, eu saí fazendo. Não foi muito legal. Eu fiz a coisa certa no tempo errado. Deus teve misericórdia de mim? Muita. Foi difícil? Foi muito difícil. Era para ser difícil daquele jeito? Eu tenho absoluta certeza que não. Deus ainda supriu, cuidou, direcionou, e eu saí mais forte daquela situação. Mas eu tenho absoluta certeza que foi um problema de ouvir a primeira parte da frase, me empolgar e sair da sala de Deus. Ele, ei, peraí, já foi. Eu não terminei, né? E sai todo feliz, gritando, obrigado Deus, né? Era isso que eu queria fazer. Esse é o ponto. A primeira parte era exatamente o que eu queria fazer. E eu não fiquei lá para ouvir o resto da frase, o resto da comunicação. Eu não parei para ouvir conselhos, para ver se era a hora. Nem sempre a atividade é errada, às vezes o tempo que é errado. 4. Jesus ama a igreja local. Essa moldura é importante. Nós somos salvos para dentro de uma família com valores comuns, propósitos que deveriam impactar o mundo, valores que são compartilhados entre nós. Se nós participamos dessa igreja, nós estamos juntos com o papel de uma igreja local. Isso significa dizer que nem todos vão fazer as mesmas coisas, certo? Nem com a mesma intensidade. Nem todas as igrejas locais são iguais, nem mesmo dentro do nosso grupo maior, que a gente faz parte do movimento LIDE, não são todas iguais. Nós compartilhamos valores. Se você olhar para o universo da igreja no mundo, menos ainda, nós não somos iguais, mas todos somos chamados para nos envolver na visão da nossa igreja local. Qual é a visão da nossa igreja local? A gente precisa conhecer e se envolver com ela, porque se a gente está ali, é para contribuir e crescer junto ali. Não adianta eu querer fazer e viver um movimento de uma outra igreja local, estando na onde eu estou. Eu preciso saber que as coisas acontecem com ordem. E nós somamos nas nossas diferenças, na nossa diversidade, nós somamos na nossa igreja local. Essa moldura vai dar para você, com toda certeza, uma condição de não inventar um propósito e um ministério para você. Terceira verdade, um pouquinho mais simples, mas muito importante: nós compartilhamos um propósito semelhante. Eu poderia ter pego ali umas pecinhas do mesmo quebra-cabeça de cores diferentes, mas vamos pensar no formato. Cada um de nós contribui de uma forma diferente para um mesmo propósito. Esse é um sentimento de estamos juntos e vamos juntos. Esse negócio de ministério alado, ministério sozinho, não é muito compatível, não. A gente precisa estar ligado a uma igreja. Uma das razões porque quando eu comecei a fazer o que eu estou fazendo, eu procurei um grupo para me reunir, para me reportar, para prestar contas. Eu presto contas, voluntário, ninguém me cobra. Eu vou lá e falo, olha, eu estou fazendo isso. Estou pensando em fazer isso, estou achando que Deus quer fazer isso. E aí as pessoas vão dizer, olha, não sei, irmão, pela minha experiência, ou pela palavra de Deus, você já leu a Bíblia? Não, não falaram isso para mim ainda. Mas podiam falar. É isso que eu queria. Eu quero saber que estou trabalhando junto num propósito semelhante. Não precisa ser igual. De novo, eu não quero fazer exatamente a mesma coisa que o outro está fazendo. Eu não quero ser o outro. Cada um de nós tem que encontrar o propósito que Deus tem para você. na sua forma de ser, naquilo que você precisa crescer, naquilo que você pode oferecer, e Ele vai te capacitar mais. Essa verdade é importante. O que é comum a nós? Eu poderia citar várias coisas. Amar a Deus, amar aos outros, é uma cartilha que vocês sabem de cor e salteado. As Escrituras não ensinam as disciplinas de prática da fé, a gente pode fazer isso junto. Nós temos um propósito comum. Nós vamos juntos viver os frutos do Espírito, exercitar, orar uns pelos outros. Existe um monte de coisa para a gente fazer que nos lembra que nós estamos montando um mesmo quebra-cabeça. O Milton Lucas usou aquela vez o exemplo do tapete sujo, né? Falando que a gente, cada um de nós é um fio de uma tapeçaria imensa que Deus está criando. É um bom exemplo. Nós colocamos uma peça naquele quebra-cabeça que Deus está montando. Você precisa estar lá. Por isso todos jogam. Está faltando uma peça. Talvez seja a sua, talvez seja a minha. A quarta verdade central que nos ajuda nisso daí é entender que ao mesmo tempo nós temos um chamado único, cada um de nós. Nós somos chamados para ser luz em algum lugar, e a gente fala aqui de três esferas, onde cada um de nós, cada um de nós tem uma esfera única, cada um de vocês tem uma esfera única. Quando você fala, por exemplo, o lugar onde você exerce suas atividades principais, onde você trabalha, pode ser sua casa, pode ser uma firma, pode ser na rua, essa sua esfera vocacional, a esfera onde você faz aquilo que você foi chamado para fazer de uma forma natural, inclusive, essa esfera é só sua. Talvez outras pessoas façam a mesma coisa que você, mas aí vem o lugar onde você vive, que é a segunda esfera, e já não é mais o mesmo, porque eu estou na minha casa, você está na sua casa, ou eu estou no meu trabalho, você está no seu trabalho, ou não é o mesmo lugar, então já é diferente, eu com a minha vocação em um outro lugar. E a terceira esfera são as pessoas com quais nós convivemos, cada um de vocês, eu não conheço as pessoas que vocês trabalham, eu conheço vocês. Não conheço ninguém que trabalha com vocês. Vocês têm um círculo, uma esfera de pessoas que só vocês conhecem. Que só vocês vão conhecer. Nós vamos viver 20 anos aqui nessa cidade juntos e eu talvez não vou conhecer 10%. Não sei aquelas que você trouxer para cá. Fora essas, provavelmente eu não vou conhecer. Você não vai conhecer meus amigos de trabalho, de futebol, ou de caminhada, ou de faculdade. Talvez você não vai conhecer meus vizinhos, exceto alguns. Mas tem mais vizinhos, sabia? Vocês devem achar que lá tem 3 casas, né? Não é. Tem mais. Mas vocês conhecem 3, pelo menos. Mas vocês talvez não vão conhecer nunca todos. Ninguém tem as mesmas 3 esferas. Vocação, se juntar as 3, você tem um universo que é só seu. Por isso você é especial e a sua individualidade faz diferença. Ninguém mais tem essas 3 esferas de influência que você tem. Você tem isso particularmente, você pode ser igreja e pode jogar. O problema, eu acho que muitas vezes, aqui talvez isso não aconteça ainda, se Deus quiser nunca aconteça, mas por ser um grupo pequeno, mas muitos lugares que eu passei, e vou repetir, as pessoas ficavam com a impressão que servir era fazer ou ter um cargo na igreja. Gente, se você tem chamado para ter um cargo na igreja, Deus te ajude, porque não é fácil. Mas se é o chamado de Deus, você precisa se preparar para isso. Se preparar, você vai ter que fazer escolhas, vai ter que abrir mão, não vai poder falar tudo que você quer sempre, não vai poder fazer tudo que você quer sempre. Deus está te chamando para um trabalho específico, diferente, que vai além. Você se tornou um modelo, vai se tornar liderança, de alguma forma especial. Se Deus te chamou para isso, você deve perseguir isso. Você deve oferecer sua vida para isso. Mas o chamado de todos jogam é o chamado para essa vida onde as 3 esferas. Você tem influência, você está influenciando. É assim que a igreja cresce. Você pode fazer um evento evangelístico aqui, ali, maior. As estatísticas mostram que o resultado prático disso não é, na verdade, o que você imagina que seja. Estou cansado de ver movimentos de 2, 3, 5 mil pessoas, que às vezes tem 15 conversões sinceras. Teve 300 lá na hora, né? Mas conversões mesmo, de gente que ficou com Jesus. Esse número fica assim, ó. Aí talvez você olhe o processo das 3 esferas, onde vocês, nós, estamos influenciando pessoas, e aos poucos, por nossa vida, pelo nosso falar, pela ação sobrenatural de Deus através da nossa vida, na vida dessas pessoas, sendo igreja de verdade para essas pessoas, elas estão vindo, e talvez levou anos para você, anos de joelho no chão, intercedendo, orando por alguém. Mas as pessoas, quando vêm, elas vêm de vez para o reino, porque foi obra de Deus na vida dela, foi coisa séria, não foi coisa de momento, não foi paixonite por Jesus, não. Foi entrega completa. E eu encerro dizendo para vocês o seguinte: há uma questão muito séria de satisfação aqui. Nós cristãos só vamos encontrar verdadeira e plena satisfação quando nós cumprimos o nosso propósito em Deus. Porque Ele nos criou para a glória dEle. Significa que Ele nos chamou para um estilo de vida. Ele nos chamou para ser como Jesus. Nós só vamos encontrar satisfação plena quando Ele for pleno em nós. Quando a nossa satisfação vier dEle e o nosso propósito se cumprir por causa dEle. Eu confesso a vocês, eu tenho momentos muito sérios de insatisfação algumas vezes. Mas eu, pelo menos de hoje, tenho essa consciência que eu sei o que está faltando. É mais do Senhor. Não é mais do propósito dEle acontecendo na minha vida. É menos de mim me satisfazendo com coisas, às vezes, boas, que eu posso ter. Eu não tenho por que abandonar algumas dessas coisas, mas eu preciso entender que eu não vou ser nunca satisfeito plenamente, todo o tempo, integralmente, fora do Senhor. Eu fui chamado para ser cristão, significa pequeno Cristo. Eu fui chamado para ser a cara do Pai. Diferente, ligeiramente, importante, como pessoa única, parte de um corpo que se move de acordo com os mesmos valores, práticas comuns, propósito comum, visão de longo prazo. Estou trabalhando o tempo todo para Deus, não sei quando Deus vai me chamar para algo específico. Eu diria, você nem almeje. Ontem eu estava ouvindo uma pessoa falar da vida dela, eu falei, Deus, eu acho que eu vou mudar de ideia, não vou pedir nada especial para o Senhor, não. Porque é muito difícil essa vida que essa pessoa está vivendo. Aqui muito é dado, muito é cobrado. Você também aprender a tomar cuidado com o que a gente pede para Deus. Você quer ser o Moisés da sua geração? Se prepara. Porque é fácil olhar o sucesso dele depois que você lê o livro. Mas se você for conhecer a vida dele no dia a dia, às vezes eu penso no desgosto que Moisés devia ter tido algumas horas, assim, que ele passou, que ele abriu mão para poder conduzir o povo e ver aquele povo reclamando, xingando ele, falando coisas horríveis dele. E esse cara ainda tinha o coração de virar para Deus e falar, Deus, tem misericórdia deles. Não faz isso não, Deus, porque Deus já levantava. Não sobra ninguém hoje. Leia lá os textos. Deus levantava às vezes irado com o povo, porque ele tinha razão. Ele tinha razão. Deus tem razão em tudo. Ele não está sendo ruim, não. Ele está sendo justo. É isso mesmo que a gente merecia. E Moisés, com aquele povo chato, né? Reclamão. Moisés falava a Deus: não, 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 Deus, tem misericórdia. E eu li a semana um desses episódios de novo, me chamou a atenção muito isso. E ele já falou, Moisés, Deus, vamos fazer o seguinte. Ele combinava um negócio com Deus, e Deus, eu acho que Deus olhava e falava, cara, como eu gosto desse Moisés. Ele intercede pelo povo, né? Deus mandava Arão lá, e eu sei um episódio que até Arão chegar lá, 14 mil já tinham morrido por causa do comportamento deles, da reclamação deles, da falta de fé, falta de crer que Jesus é bom, de que Deus tem propósito. Moldura deles toda quebrada, dando ouvidos a outras coisas, tendo que encaixar uma moldura de plástico na moldura de madeira. E aí é isso que deu. Mas Deus é bom, e Ele quer que nós estejamos satisfeitos. Como diz o John Piper, a nossa satisfação é a satisfação de Deus, estarmos satisfeitos nele, plenamente satisfeitos. Isso glorifica o Pai, isso dá glória a Ele. Nós somos chamados para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar?